ouvintes, estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Vamos começar o programa de hoje. Então deixa eu só ler aqui o e-mail que, olha só. A pessoa diz o seguinte: oi Moisés, tudo bem? Andei vendo seus vídeos no YouTube e quando você fala sobre chakras, não combina muito bem com tudo que aprendi através de livros. As cores dos chakras, você diz que não são aquelas cores que aparecem ou que dizem ser. Por exemplo, o chakra cardíaco, dizem que é de cor esverdeada. Aí você diz que não é bem assim. E eu queria entender como não é bem assim. É engraçado. Ele poderia ter outra cor? Você poderia explicar, por favor? Um abraço, Jéssica. Jéssica do Maranhão, hein? Aí, Jéssica, então eu vou explicar para você. Deixa eu contar mais ou menos a história do estudo que a gente realiza com chakras. É desde garoto que eu venho tendo essas experiências espirituais. E o que acontecia é que eu via nas pessoas, primeiro em projeção astral, eu via a luminosidade em determinadas regiões do corpo, era mais forte. E eu fiquei buscando, só que eu era muito garoto, não tinha como saber o que era, não sabia nem o nome, né? E eu fui nessa busca com muito receio, né? Naquela época você não podia falar muito de espiritualidade, porque era meio perigoso, né? Se falasse, já estava com o demônio por perto e aí ia ser complicado. Então eu fui aos poucos lendo muito e me informando sobre essa atividade. E isso que você está falando é verdade. Se você pegar livros, por exemplo, que falam sobre o espiritualismo, que vem da, que são orientais, né? Normalmente a literatura é oriental. Você vai encontrar cores, vai encontrar várias coisas, mas eu vou dizer para você aqui com sinceridade que não me satisfizeram. Por que, que não me satisfizeram? Porque eu estava enxergando outra coisa. Então, e é assim, você olha numa pessoa, você está falando aqui, ó, deixa eu ver, você falando do chakra cardíaco, né, que dizem que é de cor esverdeada, tá bom. Então, em algumas pessoas pode ter mais ou menos essa cor, mas em outras a cor pode ser diferente. Então, por isso que eu afirmo isso. Eu tinha que anotar, né? Então, eu ia anotando tudo que eu enxergava e eu fiz uma lista imensa de pessoas, né? Não chegava e colocava o nome completo da pessoa, endereço, nada disso. Então, sei lá, o meu amigo Silvio, né? Eu colocava lá Silvio, né? E eu sabia que quem era o Silvio. Aí eu dizia o que eu estava vendo dele. Aí, sei lá, uma amiga que eu tinha na escola, aí eu anotava o nome dela e colocava o que eu via. Só que eu fui fazendo uma lista e eu fui percebendo que as coisas não eram muito iguais, né? Então você pega um livro sobre chakras e ele vai dizer, olha, o chakra tal é de tal cor, né? E não é isso. E eu, de verdade, pelas minhas anotações, eu fui fazendo um percurso de busca, de pergunta, né? Eu tive em várias associações, instituições, né? Essas ordens que falam sobre a espiritualidade. Mas cada um se coloca do seu jeito e eu respeito, né? Só que eu acabei fundando o centro de estudos exatamente para poder pesquisar mais. Eu não acho que eu sei nada, não. Acho que a gente tem que aprender todos os dias. E aí o que aconteceu? As minhas anotações, elas foram se tornando, para mim, uma sequência de aprendizado pela evidência estatística. Isso me fez pensar em outras coisas. Então, olha só, uma pessoa, como é que é isso? Eu vou te contar como eu vejo, tá? O nosso nível de evolução, ele fica ancorado nas frequências de um determinado chakra. Então, anota aí, tá ok, Jéssica? Então, nas frequências de um determinado chakra. Se você estiver trabalhando com os chakras abaixo do chakra cardíaco, você vai estar trabalhando em processos reativos. Esses chakras, eles têm uma aceleração maior. E era isso que eu notava. Você vai falar, como você notava? Claro, quando uma pessoa fica nervosa, fica com raiva, né, sofre uma frustração, tem uma perda, um luto, esses chakras, eles reagem imediatamente e aumenta a luminosidade deles. e vai aumentar mais naquela região em que a pessoa está com a consciência, né, em maior atividade, tá? Então você vai falar, como a consciência em maior atividade? A pessoa age de acordo com a atividade energética daquele chakra. Isso foi para mim foram coisas que eu não vou dizer para você que eu estou certo, não. Eu continuo estudando, porque isso é uma coisa que não é tão simples, né? Você não pode fazer afirmações e depois, é isso aí. Não acho que seja assim, não. Vou continuar estudando, observando, para a gente aprender, ficar com a mente aberta, né? Agora, quando passa no chakra cardíaco, a parte de baixo das frequências do chakra cardíaco, elas respondem ao chakra que está imediatamente abaixo. Então, os nossos chakras emocionais, eles podem contaminar os chakras que estão logo acima deles, tá? Então, por exemplo, o teu chakra básico, que é o chakra de atividade sexual, ele vai contaminar o chakra superior e assim por diante, tá? Então, o esplênico, o hepático, ele vai contaminar o chakra umbilical, tudo. Por quê? Porque ele foi acelerado em resposta a alguma coisa. Isso vai acontecer com os outros chakras. Então, depende da situação em que você está, o chakra vai emitir um tipo de luminosidade. Aí você fala, mas se ele estiver em repouso? Vai depender do nível de evolução que você tem. Você vai encontrar pessoas que no chakra cardíaco a cor não é verde, entendeu? Essa pessoa já está trabalhando. Olha só, tenta entender, Jéssica. Se você tiver a tua consciência no chakra coronário, os chakras de baixo, eles vão ter todas as cores diferentes. Inclusive o chakra básico, a luminosidade dele vai ser muito mais amena do que uma pessoa que é emocional. A pessoa emocional, ela acaba passando a coloração muito mais pesada no chakra básico. E de verdade ela vai ser mais sexual. Se a pessoa for uma pessoa que trabalha no nível do chakra laríngeo ou na parte superior das frequências do chakra cardíaco, já é mais amena no, na atividade sexual. Ela não vai praticar seduções, ela não vai fazer esse tipo de coisa, até porque não tem ligação com ela. Não é isso que ela trabalha energeticamente. Então, a cor dos chakras, sim, tem a ver com, primeiro, o nível de evolução, depois com as situações que a pessoa passa e as respostas que ela dá para o ambiente. Então, vão existir inúmeros itens aí a ser considerados para que a gente possa ter cores diferentes nos chakras. Mas aí, Jéssica, se você puder, eu vou ter um curso que vai falar sobre esse assunto, né? E aí é só você acompanhar na internet, aí você vai poder assistir daí de onde você está, né? Que eu acho que vai ser legal para você. Você vai poder fazer perguntas e a gente vai estar falando um com o outro. Quer dizer, é sempre melhor a gente estar numa palestra ou estar numa ligação dessa online, porque você faz a pergunta e eu posso te responder e te esclarecer dentro do espaço de conhecimento que eu tenho, né? E a gente juntos vai fazer um bom caminho e crescer, que eu acho que é importante, não é verdade? E aí, olha só. Olá, pessoal do SEC, gostaria que vocês entregassem esse e-mail para o Moisés. Já está entregue, porque está aqui na minha frente. Gostaria de saber por que todos os meus relacionamentos dão problema. Começa tudo muito bem, na maior alegria, e depois eu começo a brigar, discutir, e acabo em agressão verbal e às vezes até física. Tenho 26 anos e estou ficando preocupada, porque não quero acabar sozinha. Uma vez vi você falar sobre isso em um CD ou palestra, não me lembro direito. Será que sou tão ruim ou só estou escolhendo parceiros ruins? Você não acha? Ah, não, você acha que eu vou acabar sozinha? Então ela manda um abraço e ela coloca o nome e eu vou falar, é a Cleide, né? Olha, Cleide, essa sua pergunta última aí, você acha que eu vou acabar sozinha? Eu não posso te responder, né? Porque vai depender da forma que você vai se comportar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso eu até falo nas minhas palestras, que a gente, por carência, acaba se envolvendo com as pessoas para cobrir esse espaço de carência que a gente tem, né? Então é assim, você está carente, o primeiro que aparecer e sorrir para você e falar alguma coisa legal é o que serve, né? Você não vai ter aquele tempo emocional, aquele tempo interno para conversar com a pessoa, fazer um percurso de bate-papo, entendeu? Aquilo que seria o namoro, né? Então, hoje em dia não tem mais esse negócio de namoro. Você encontra a pessoa, no segundo encontro você já vai... para as vias de fato, já se envolve fisicamente, e quando você olhar, quer dizer, uma coisa que deveria ter um percurso aí de oito meses, um ano, né? Ou talvez mais, para se conhecer, para você... Veja, fazer um percurso com alguém é uma coisa séria. Não dá para a gente se envolver com uma pessoa e falar, essa é a pessoa da minha vida. Mas isso vai acontecer quando a gente é muito carente, viu, Cleide? Se é carente, a pessoa aparece, né? Você vai olhar um jacaré e falar, é o Brad Pitt. Mais ou menos assim, né? Aí a coisa fica complicada. Você me desculpa a brincadeira, mas é assim que a gente age, não é só você. Então, na hora que a gente está carente, aquele que aparecer vai parecer para nós a solução do nosso problema. E não funciona assim. Nós temos que nos resolver internamente para ter uma relação com as pessoas de forma mais feliz, né? Uma relação boa. Isso demanda você conhecer a pessoa, conversar muito. Não é o contato, o abraço, o beijo, que isso não é a relação ainda, não. A relação é tudo que você pode fazer através da comunicação, da conversa, do entendimento, de saber o que o outro é, de ele saber o que você é, de saber os objetivos de vida, de tudo, né? Não é uma coisa tão simples. Então, eu penso que isso é um percurso, e percurso tem que ser feito. Não dá para você reduzir isso para um dia, dois, uma semana, né? Ou então fazer que nem eu já ouvi a pessoa falando, já estou um mês com essa pessoa e aí, quer dizer, já conheço, já sei. Aliás, eu tenho até uma coisa que eu ouvi de um amigo meu uma vez, que ele conheceu uma pessoa numa festa, daí eles saíram da festa e foram para a casa dele, né? E aí pronto, ela já era o amor da vida dele e ele já era o amor da vida dela. Então quando ele encontrou comigo, depois de um mês, ele falou, vamos casar. Eu e ela vamos casar. Eu falei, como você vai casar? Não, a gente já deve se conhecer de outra vida, Moisés. Porque assim, uma alegria, né, uma felicidade. Então, deixa eu te dizer, Cleide, o começo não é alegria e felicidade, é euforia. Anota aí. Euforia é um estado em que você pode, ele pode acontecer numa partida de futebol, quando você vence alguém, quando você encontra alguém que você acha que vai cobrir o espaço das suas carências, né? Quando você ganha um presente, isso é euforia, isso não é felicidade nem alegria. Pode até chegar perto às vezes, mas não é. Felicidade é um percurso, né? Então, é bom a gente entender isso. Você vai encontrar as pessoas e essas pessoas vão parecer, só que você vai ter que ter a cabeça no lugar para saber se realmente é o caminho. Aí você vai ter que analisar todas as coisas, porque um percentual da pessoa, um percentual alto, tem que estar de acordo com o caminho que vocês querem fazer juntos. E então um tem que saber qual o caminho do outro, que é o principal ponto de relação, né? Então, só para você entender melhor, se você é uma pessoa de uma religião protestante e o outro é de uma religião espírita, vai ser muito difícil, porque esse ponto de contato, que é muito forte, ele não vai ter uma congruência, não é verdade? Então, você vai falar, mas se eles torcer para um time ou para o outro, não, isso aí não vai afetar a tua vida, não. A pessoa pode torcer para o Flamengo ou torcer para o Corinthians e eles brincarem, quer dizer, mas quando você tem alguma coisa mais forte, que é um componente da tua vida, aí isso pode te atrapalhar, tá certo? Então, você não quer acabar sozinha, você vai fazer um percurso de maturidade e com muita calma. Não procura pessoas em lugares onde você não as vai encontrar. Procure em lugares mais sérios, de pessoas que estão produzindo alguma coisa que vale a pena, que tenha continuidade. Tá certo? Cleide, um grande abraço para você, querida. Eu agradeço a você por ter feito esse percurso com a gente e até a próxima semana.